Bom, eu resolvi nessa última catequese do ano dar para vocês algumas orientações espirituais, fazer uma catequese mais espiritual, porque todo o conhecimento ele deve nos levar à vida, e a vida espiritual para nós é a vida em Deus. A espiritualidade consiste em viver, contemplar e usufruir da presença de Deus em nós. São Paulo diz: vós sois templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Nós não temos essa consciência e vivemos como se isso não fosse algo verdadeiro, né? Santa Teresa já compara a nossa alma a um castelo de cristal. E no centro do castelo está o próprio Deus. Então a espiritualidade consiste em entrar nesse castelo para contemplar o próprio Deus e viver essa comunhão com Ele. Hoje eu gostaria de falar para vocês de um grande inimigo dessa comunhão com Deus, que alguns autores colocam como um verdadeiro vírus que nós temos, que é o vírus do orgulho. O Papa Bento XVI comentou certa vez que todos nós trazemos em nós uma gota do veneno da serpente do paraíso. Como nós trazemos também uma gota do sangue de Jesus derramado na cruz, nós trazemos uma gota dessa serpente. Desse veneno da serpente. E essa gota do veneno da serpente é o orgulho. O orgulho que é a raiz de inúmeros pecados. Tudo fruto do pecado original. O orgulho também é chamado de soberba e que se vai manifestar de diversas formas. Na verdade, o orgulho foi o pecado de Adão e Eva, foi o pecado de soberba. E por causa da soberba, a desobediência, isso é sempre constante em nós, pelo menos esse defeito, porque todos nós somos tentados a sermos como deuses, tentados ao egoísmo. É um culto do próprio eu, o culto do próprio eu. E, na verdade, é uma injustiça que nós fazemos contra Deus quando nós nos deixamos levar pelo orgulho. Alguns autores dizem que nós temos só cabe um dentro do nosso coração, ou o próprio eu ou Deus. Quando nós colocamos o eu como centro, então tiramos Deus. Por isso, e como isso está muito arraigado na nossa natureza humana decaída pelo pecado, nós devemos ter muito cuidado, porque em tudo pode transparecer o nosso orgulho, que muitas vezes vai através da nossa vaidade. Quando nossa soberba, ela dá o seu grito em nós, nos perdemos totalmente. Ficamos totalmente desestruturados. Nos deixamos levar pelo momento, pelo impulso. E em cada pecado há sempre uma gota desse veneno, que é o veneno do orgulho. Foi por orgulho que o demônio foi expulso do céu, foi por orgulho que Adão e Eva caíram, e é por orgulho que cada um de nós caímos. E na base de todo pecado está sempre uma ponta desse orgulho. Agora, o orgulho, ele é uma coisa odiosa. Odiosa, primeiro, a Deus. Deus abomina o orgulho. E é uma coisa odiosa também aos homens. Primeiro, é odiosa a Deus. Porque quando nós praticamos o orgulho, e no início do orgulho, um homem pode renegar a Deus. E renegando a Deus, ele termina deixando Deus de lado, seu coração vai se afastando, de Deus. Deus abomina tanto o orgulho, e para curar a humanidade, ele se humilhou. Desceu do céu e se fez homem, e fazendo-se homem, se tornou como o pior dos homens. Mas é odioso o orgulho a Deus, porque quando nós nos colocamos no lugar dele próprio, eu sou o Deus. E foi essa a tentação da serpente: sereis deuses, conhecedores do bem e do mal. Se nós pudéssemos dar um nome àquela fruta, alguns colocam a maçã, coitadinha da maçã, tão gostosa, né? Dizer que é maçã, ninguém sabe qual era o fruto. O importante é ver que naquele fruto nós temos um símbolo daquele que nós podemos chamar hoje de liberdade. Se pudéssemos dar um nome a esse fruto, diríamos que é o fruto da liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é a capacidade que o homem tem de escolher. E escolher entre uma coisa e outra o que é melhor para o homem chegar ao seu fim último. Isto é liberdade. Não existe, pois, liberdade moral para o pecado. Não existe liberdade para ofender a Deus. O homem não é livre para fazer o que quer. É livre para fazer o que é correto. É livre para fazer o bem. E quando o demônio diz: se comerdes o fruto, sereis deuses, significa que se vocês comerem o fruto, vocês vão ser como Deus. Estarão acima de toda a lei. Vocês estarão acima do bem e do mal. Poderão conhecer tudo e fazer tudo o que vocês quiserem. Por isso a grande tentação de Eva, e por conseguinte de Adão, foi exatamente a tentação de fazerem o que quisessem. E aí foi o pecado. E cada vez que nós pecamos, nós abusamos da liberdade que Deus nos deu, fazendo as coisas sempre do nosso jeito. Uma outra coisa que é consequência disso é cada um querer ter a sua própria verdade. A verdade, diz Santo Tomás, é a adequação da nossa inteligência ao objeto. Se eu digo que isso aqui é um copo, isso é verdade ou mentira? Verdade. A nossa inteligência está se adequando a um objeto. De modo que eu não faço a minha verdade. Eu não posso dizer que isso aqui é uma mala, porque não é. Eu sou servo da verdade. Então eu não construo a verdade. Se eu dissesse que ali tem uma porta ali, isso é verdade ou mentira? É verdade, tem uma porta ali? Então é a sua verdade, porque não é a porta. Não é a verdade? Por isso, a verdade é que não tem uma porta, ali é uma parede. A porta está para cá, ali é uma parede. Então a verdade é essa. E se eu disser, não, mas a minha verdade é que tem uma porta. Então entra por ali para você ver. Vai bater com a cara na parede. Por quê? Porque nós não construímos a verdade. Nós somos servos da verdade. E o orgulhoso, ele é escravo dele mesmo. E porque ele é escravo dele mesmo, ele quer fazer a sua própria verdade. E é claro, termina caindo no relativismo e caindo na mentira. É interessante que quando a pessoa cai nesse pecado do orgulho, ele não só despreza as coisas de Deus, e uma das consequências é exatamente esta, desprezar as coisas de Deus, ou viver como se Deus não existisse, ele também vai acreditar em Deus com a boca, mas com o coração não vai acreditar. Ou seja, vai viver uma vida de hipocrisia. O orgulho leva não só ao abandono de Deus, como leva também à hipocrisia. Vive como se Deus não existisse. Não procura conhecer, não procura estudar, não procura ter vida de oração, não procura se submeter à vontade de Deus. E chega ao ponto que quando alguém se coloca diante de Deus e começa a viver a sua fé, essa pessoa é taxada de fundamentalista, de atrasada, de radical. Ou então, porque Deus é apenas um servidor que vai me servir quando eu precisar. Tudo isso, evidentemente, é fruto do orgulho. Uma terceira consequência do orgulhoso é o seu sentimento de autossuficiência. O orgulhoso acha que pode tudo, que faz tudo e que o que importa é viver o momento. E a verdade, por consequência, é aquilo que interessa no momento. Então, o orgulhoso, ele chega ao ponto de construir leis para defender seus próprios interesses. E aquilo que ele diz que é verdade e que não tem nenhum compromisso com a realidade das coisas. E chega ao ponto de, quando os orgulhosos se unem, eles criam uma verdadeira cultura do orgulho. E essa cultura do orgulho leva a combater aquilo que é a verdade. Por isso, combate a Deus, combate a religião, combate à vida. O orgulho, ele leva, e é uma coisa muito interessante, que os orgulhosos, eles propagam essa característica do orgulho e colocam o homem como se fosse o próprio Deus. E nós temos que ter o cuidado nesse sentido, porque os elogios nos estragam. A gente tem que ter muito cuidado quando nos elogiam. Uma vez tinha um padre fez uma homilia, padre amigo meu, fez uma homilia muito bonita. Aí chegou no sacristia, aí chegou uma senhorinha: ai, padre, a homilia foi maravilhosa. Ele estava tirando o âmbito e disse: é, o capeta acabou de dizer a mesma coisa para mim. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente cai na vaidade e fazer as coisas para Deus. Porque tudo que nós podemos fazer é por obra da graça. Tudo é obra da graça. Deus, ele quer a nossa colaboração. Pela sua bondade, ele quer a nossa colaboração. Mas é tudo obra da graça. Às vezes eu digo: eu vou converter fulano. Ninguém converte ninguém. Você pode ser instrumento. Mas a conversão é obra da graça. E depois cada um tem o seu tempo. Deixa Deus agir. Eu tenho que fazer a minha parte, é claro. Eu tenho que cuidar da terra, tirar o mato, tirar as pedras, né? Tenho que adubar. Mas se a chuva não vem, se Deus não fecunda a terra, não adianta que não vai brotar. Assim também nas almas. Então nós não temos que querer atrair as pessoas para nós. Temos que atrair as pessoas para nosso Senhor. Um dos problemas que nós vemos na vida e na igreja também é a questão do protagonismo. Todo mundo quer ser protagonista. Hoje falam muito do protagonismo do leigo. Mas é interessante que aqueles que falam do protagonismo do leigo só aceitam aquilo que o leigo faz, que ele gosta. Que se o leigo faz o que ele não gosta, não tem protagonismo, coisa nenhuma. Porque no fundo, no fundo, todo mundo quer ser o protagonista. O que ocorre, por exemplo, com esses abusos litúrgicos que nós vemos na missa, por exemplo? O que o sacerdote se torna ali uma espécie de animador de auditório? O protagonismo. Na sua ingenuidade, inocência, e Deus é quem julga como é que está seu coração, mas a mentalidade é: eu sou o protagonista. E as pessoas também querem ser protagonistas. Se o padre não fica honrando, louvando e incensando, aquele padre não é bom. Não é bom. E assim por diante, todo mundo quer ser protagonista. Porque tem esse sentimento de autossuficiência, como se ele pudesse fazer todas as coisas sem a graça de Deus. Quando São João Maria Vianney chegou a Ars, o que, que ele fez? Ele foi para o Sacrário. Ars é uma cidadezinha pequenininha, um vilarejo. Tinha poucas pessoas na igreja, muita gente nos bares, nos bailes, e quase ninguém na igreja. Tinha umas senhorinhas lá, a igreja caindo aos pedaços. E o que ele fez? Ele sabia que a obra era grande de conversão daquele povo e sabia que ele não poderia de maneira nenhuma converter ninguém. Então ele vai para a porta do sacrário e fica lá. Muitas penitências e muitas noites chorando diante do sacrário, dizendo: Jesus, salva a minha paróquia. Jesus converte a minha paróquia. E ele começou a fazer seu trabalho. Primeira coisa foi arrumar a igreja. Então arrumou pedreiros, ele mesmo era o servente e começava a arrumar a igreja para ficar a igreja mais interessante, mais bonita, para as pessoas se sentirem atraídas. E o povo começou a ver aquele padre, né, com o carrinho de mão, passando para um lado e para o outro, com massa, todo sujo lá, né? E o povo começou a ficar admirado com aquilo e começou a aparecer. E a igreja foi ficando bonita. E o padre foi visitando as famílias, né, visitando as casas, costumava chegar na hora do almoço, porque sabia que estava todo mundo em casa, e visitava um, visitava o outro, né? Deve ter levado muito fora, como a gente leva normalmente, mas ele não teve nenhum receio, nenhum respeito humano, oração e trabalho. E aí as conversões começaram a acontecer. Né? Começaram a acontecer. E ele ficava tão, passava às vezes à noite preparando os catecismos. Ele tinha dificuldade de gravar, de memória, então ficava lá muitas vezes decorando o sermão, decorando a catequese. E às vezes subia no púlpito e ia fazer o sermão que ele tinha decorado durante a noite. Nota que era difícil, né? Decorava. E chegava muitas vezes na hora do sermão, se esquecia de uma palavra e perdia o fio e descia do púlpito envergonhado. Né? O povo olhava para ele com um olhar de pena, de misericórdia, mas muitas vezes com um olhar de crítica. E ele gritava lá no púlpito, né? Mas gritava, né? Hoje, graças a Deus, tem isso aqui, mas ele gritava. Até que chegou uma senhorinha e disse: eu não entendo o senhor, porque o senhor, quando chega diante, na hora de celebrar a missa, o senhor fala tão baixinho, a gente não escuta. E na hora de fazer o sermão, o senhor dá cada grito. Ele disse: é porque Deus não é surdo, vocês são, então tem que gritar. Quando eu falo para Deus, ele não é surdo. Mas quando eu falo para vocês, tem que gritar, vocês são todos surdos. Então, mas ele conseguiu converter Arce, foi gente de toda a França visitar São João, para ouvir, inclusive bispos, cardeais, mas ele sabia que tudo era obra da graça de Deus. Então o orgulho, ele nos impede de ver isto, de que nós, o que nós podemos fazer é obra da graça. E nós pegamos então aquilo que nós conseguimos fazer de bom, nós atribuímos a nós mesmos. Atribuímos a nós, não a graça. Aí nós ofendemos a Deus, tiramos de Deus a honra que lhe é devida. Por isso o orgulho, ele é odioso a Deus. O orgulho tem vários graus, como a humildade também tem vários graus. O primeiro grau do orgulho é a curiosidade vã, querer ver tudo, querer saber de tudo, né? O segundo grau do orgulho é o querer estar em toda parte, dar opinião sobre todas as coisas. Outro grau é perda da capacidade de calar, não consegue calar, sinal de orgulho. E vão chegando até o momento da pessoa não reconhecer suas próprias culpas, também orgulho, de querer dar desculpas quando erra e os outros descobrem, outro grau de orgulho. Até chegar ao ponto de cair numa espécie de doença espiritual em que a pessoa se acha sempre a melhor. E quando é criticada, se vitimiza, se diz perseguida, incompreendida, e chega um ponto que diz: quem tem a solução para todas as coisas do mundo sou eu. Aí vem não só a vaidade, como vem a mentira, vem o engodo, vem o dolo, enfim. O orgulhoso termina ficando num emaranhado de desordem na sua vida espiritual, em que ele é capaz de tudo, até nos pecados contra a pureza, muitas vezes, é fruto do orgulho. O demônio nos pega primeiro por aí. Por isso, a Francisco de Sales vai nos dizer que Deus permite as quedas exatamente para nós sermos mais humildes e reconhecermos que nós somos barro. Você é muita coisa, você é barro. Você pode dar uma aula, pode falar coisas bonitas, pode ir a tantos lugares, mas você é barro. Você é barro. Uma vez Dom Rafael contou num dos livros dele, coisa interessante, ele falando sobre a questão do orgulho, ele diz que numa missa, na hora do cano da missa, o padre com quem ele estava celebrando, o pároco lá da paróquia que ele estava visitando, o pároco disse assim, né, pedimos aqui para o nosso indigno servo Dom Fulano. E está escrito isso, indigno servo. Né? Quando o bispo reza, o bispo diz, pelo vosso indigno servo. Só quem fez essa oração foi o padre, né? Pedimos aqui pelo vosso indigno servo Dom Fulano. Dom Fulano olhou para ele assim. Aí chegou na sacristia. Ô, seu padre, o senhor não podia me chamar de indigno na frente de todo mundo. Ué, mas o senhor não reza isso? Eu rezo, mas é diferente. Ah, é diferente? Diferente por quê? O senhor não acredita no que o senhor fala, mas eu acredito no que eu estou falando. Quer dizer, nós dizemos, pobre de mim, indigno de mim, eu sou miserável. Aí o outro diz, você é indigno mesmo, você é um miserável. Não, também não é assim, né? E nós não aceitamos, porque nós somos muito orgulhosos. Orgulhosos. Nós não admitimos uma crítica. Ficamos com aquilo na cabeça o tempo todo. Nós não admitimos. Porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Deus perdoa. Confessei, Deus perdoa. Mas por que nós não, muitas vezes não nos perdoamos? Porque nós somos orgulhosos. Então, assim, eu não admito ter feito isso. Eu não admito. Porque eu criei uma máscara falsa a meu respeito. E quando eu pequei, essa máscara caiu, se quebrou e eu fiquei assustado. Peraí, eu sou isso? É, você é isso. E você não aceita a sua condição de miséria. O problema é que você não só construiu uma máscara para os outros, e até um direito que você tem direito à boa fama, mas você enganar-se a si próprio, isso é um absurdo. Então, quando você chega diante de você mesmo e não reconhece quem você é, que você é um poço de miséria, e quando você cai, você não reconhece isso, não admite isso, você não se perdoa. Então é muito importante nós termos essa consciência do que nós somos. Nós somos barro. Barro. E barro vira lama. Né? Isso eu falo para vocês, não é para ficar com a autoestima lá embaixo, não. Né? Mas é para lembrarem que Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, que nos eleva. Como disse Nossa Senhora, derrubou do trono os soberbos, os poderosos, e elevou os humildes. E Jesus, em diversos momentos, fala da questão do orgulho. Em 3 vezes, Jesus diz, né, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fala isso 3 vezes no Evangelho. Pois ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nosso primeiro grande combate na nossa vida espiritual é o combate contra o nosso orgulho, que é odioso a Deus. Hoje vivemos uma ditadura, a ditadura da modernidade, do relativismo, é a ditadura do orgulho, a ditadura dos orgulhosos. E que nós criticamos muitos orgulhosos, mas nós somos também. É por orgulho que as pessoas pisam umas nas outras. Então ficamos reclamando se certas autoridades ficam pisando em nós, nos oprimindo. Mas nós também oprimimos nosso irmão, muitas vezes. Não sabemos falar, não sabemos ouvir, não sabemos perdoar, não sabemos tirar as mágoas do coração. Então, esse orgulho, ele destrói a nossa vida espiritual. Mas o orgulho também, ele é odioso aos homens. Ninguém suporta ficar com um orgulhoso. Porque o orgulho, ele, cada um de nós tem uma posição no mundo, uma posição na sociedade. E quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, nós ficamos na posição errada. E ficando na posição errada, nós prejudicamos a todo o corpo social e a todo o corpo da igreja. Isso nos leva a ficarmos numa situação extremamente desvantajosa na nossa vida espiritual e no nosso crescimento. Agora, o orgulho, evidentemente, ele vai se manifestando através de pequenas coisas, né? E que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para desmascarar, né, o inimigo. O livro do Cântico dos Cânticos diz que devemos caçar as pequenas raposas que destroem a vinha. E a nossa alma é a vinha do Senhor. Mas há pequenas raposas que vêm no dia a dia, que nós temos que detectar e que vêm combater aquilo que há de Deus em nós. Então vamos ver alguns pontos ou algumas raposas que podem prejudicar a nossa vinha, a vinha da nossa alma. Vou colocar algumas delas. Eu, quando meditei sobre isso, coloquei muitas carapuças na minha cabeça e vou jogar aqui, cada um coloque a sua. Primeiro, uma delas, né? A pessoa que é muito susceptível a minúcias, qualquer coisinha ofende, qualquer coisinha melindra, é como se fosse pele de ovo, onde passa qualquer coisa, um olhar, um modo de falar, a pessoa já se machuca. Pobrezinha, né? É difícil até lidar com ela, a gente pisa em ovos, e agora? E a pessoa fecha o olhar, né? Sai batendo porta, se tiver esse temperamento, se tiver um melancólico aqui, morde os lábios, desce lágrimas, não fala nada, mas daqui a 10 anos vai lembrar até a cor do sapato que você tinha quando você falou aquela palavra que ela não gostou. Não é? Que orgulho. Orgulho. Pobrezinho dos soberbos, diz um santo. Sofrem por mil e uma pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta. Ou seja, uma formiguinha faz o tamanho do elefante. E dependendo do temperamento, né, se for aquele temperamento mais fechado, sofre muito mais. Qualquer coisa, você passou por mim e não falou. E aquilo é um problema sério. É um problema sério. Você passou por mim e não falou, mas isso é muito sério. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Tem gente que é assim, né? Padre, o senhor falou com todo mundo que estava na roda, o senhor não falou comigo, o que houve? Eu nem me lembro. O que o senhor tem contra mim? Fala isso às vezes. O que o senhor tem contra mim? Eu nada. O senhor passou, não falou comigo. Desculpa, eu não vi, eu sou meio assim, aéreo. Sanguíneo, vê todo mundo assim, depois, ah, tá bom. Mas, fazer o quê? Uma outra raposa é a teimosia. Quando eu era pequeno, dizia lá no Nordeste que a única coisa que cabe, que aguenta a cabeça do teimoso é o pescoço. E a mãe, quando queria chamar a atenção da gente, dizia assim, teimoso igual uma cabra. Teimoso. Julga que estamos sempre com razão. Julgam sempre com razão. E despreza o ponto de vista dos outros. E nós somos incapazes de não dizer a última palavra. Numa discussão, eu tenho que falar por último. Isso é uma cabeça dura, né? Fica quieto. Mas não, tem sempre que falar por último. Mesmo que não tenha razão, vai sempre achar que tem. É o teimoso. Ninguém aguenta um teimoso. Ninguém aguenta um teimoso. Tá bom. Seja como você quer, né? Daquilo que não depende de mim, tudo bem. Agora é claro que se você é superior de um teimoso, sofre, e tem hora que tem que dar ordem e acabou-se, né? Mas é difícil. Uma discussão em casa, né? Tem que dar a última palavra, né? Essas discussões de internet aí eu achei até engraçado, né? Eu não perco muito tempo com isso, mas de vez em quando a gente vê, né? E um fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala. Daqui a pouco perde a razão, começa a falar um monte de bobagens, coisas completamente irracionais ou cheias visões assim puramente afetivas, puramente sem base nenhuma, né, na própria razão. Mas não, eu tenho que falar por último. E quando vê que perde a batalha, começa a xingar. E você está no inferno, você é um herege, uma apóstata, né? Para não dizer outras coisas, né? Porque é a melhor forma que tem da gente combater o inimigo é desmoralizar. Então derruba esse camarada daí, né? E a gente derrubando, a gente não tem que argumentar. E como eu não tenho mais argumento, então eu prefiro demolir a imagem da figura. E eu sei que estou ali atrás de uma tela, então posso colocar à vontade. Agora que eu vou falar na frente, vou levar um murro, né? Mas isso eu não vou fazer, né? Porque eu vou apanhar, mas ali eu posso falar à vontade e tal. Quero sempre ter razão e dar a última palavra. Já tenho esse cuidado, porque a maioria, não vou dizer 100%, porque tem muita gente séria que coloca coisas sérias, mas a maioria dessas discussões de uma linha ou de meia linha são só para extravasar a vaidade e o orgulho. Só. Então tem que ter muito cuidado quando se entra nessas histórias. Não digo que não entrem, cada um é livre, né? Nesse sentido aí, para defender a fé, defender Nosso Senhor, a Igreja, vão pegar firme. Mas cuidado. Cuidado para isso não ser apenas uma demonstração de sua vaidade pessoal, do seu orgulho. É. Teimosia, né? Depois queixar-se de não ser compreendido, ao mesmo tempo que julgamos com dureza os demais. É outra raposa, né? Ninguém me compreende, ninguém me entende, mas eu julgo todo mundo. Quando eu vejo alguém, eu já passo o scanner. E depois, no primeiro olhar, no segundo olhar, eu já defino a pessoa. E no terceiro olhar, eu já comparo a pessoa comigo e eu sou o melhor. Não é assim? É orgulho. São três olhares, né? Primeiro eu passo o scanner. Segundo, já defini. Já coloquei o carimbo. Terceiro, não tem comparação, né? Tem comparação. Posso ter meus defeitos, mas eu sou melhor. Depois, uma preocupação excessiva com a imagem. A gente, lógico, tem que ter boa imagem. Claro, um direito nosso, ter boa fama, ter boa imagem. Né? Mas aquela coisa de, e aí, fiquei bem? E aí, gostou do sermão? Com humildade, tá? Gostou? A gente fala isso, né? Fiquei bem, né? Não vão cair naquele erro daquela menina, né? Estava lá na praça, chegou um rapaz e disse, nossa, você está muito linda, hein? E ela disse, pena que eu não posso dizer o mesmo. Ele disse, então faça como eu, minta. Vai atrás de boa imagem, você vai atrás disso, vai confiar. Confia não. Queira ficar bem com Deus. A sua melhor imagem é ser imagem de Jesus. É claro que dá uma ajeitada, né? Não vai sair por aí de qualquer maneira, né? É claro. Por favor, né? Tem que andar bonito, até porque os outros é que vão ver, não é você, né? Então tem que ter uma boa presença. Porém, sem vaidade. Né? Não queira achar que ficar mais preocupado como escravo da opinião dos outros. Isso é muito ruim. Uma outra raposa é o não perdoar. Ficar guardando o ressentimento por longo tempo. A mágoa. Os santos padres dizem que a mágoa é sempre fruto do orgulho ferido. Então não caiam nisso. Não fique guardando mágoa. Não esqueçam, passa rápido. Deixa passar. Às vezes a gente é como aqueles animais ruminantes, né? Aquele boi que fica lá o tempo todo, e a comida volta, ele... Tem gente que faz isso, né? Como receber uma ofensa, Aquilo foi, daqui a pouco, aquele veneno. A mágoa é um veneno que você produz e que só faz mal para você mesmo, sabia? Pessoa magoada não faz mal para o outro, não faz mal para você. Tem gente que até desenvolve doenças por causa das mágoas, porque criou o veneno. Então, não fiquem alimentando mágoa. A mágoa é sempre fruto do orgulho. Eu deveria ter sido tratado de uma forma, fui tratado de outra. Mágoa. Uma outra característica do orgulho, uma outra raposa, é o espírito exageradamente crítico, que é uma tendência instintiva de ver sempre o lado errado e grotesco dos outros. Sempre só olha o que o outro tem de ruim. Então você mostra lá uma obra, você tem um defeito aqui, está vendo aqui? Esse espírito crítico não vê nunca o que o outro tem de bom. E crítica destrutiva, para desmoralizar o outro. Isso é muito ruim, isso é orgulho. O que eu faço é bom. E outra coisa, às vezes a gente não suporta a crítica. E quando o outro critica, a gente sente. Diz um santo que o termômetro da humildade está na capacidade que você tem de sofrer humilhação. Se você é capaz, você é humilde. Agora, se aquele te dá dor, aquela medida dessa dor é a medida do seu orgulho. Então, esse espírito crítico critica tudo. Nada está bom, tudo está errado, sempre tem um erro. Isso é um absurdo na vida espiritual. É fruto do orgulho. Outra característica do orgulho, aqui vocês vão achar estranho, mas é a pessoa que abusa da ironia e gosta de fazer gozações com todo mundo. Qualquer coisa não leva nada a sério. Então, faz chacota de todas as pessoas. Isso é a característica do orgulho. Porque sempre o outro não respeita o outro. Isso é a característica do orgulho. Depois, quando faz uma coisa boa, quer que todo mundo saiba. E sai contando para todo mundo. Fiz a comidinha gostosa. Pá! Como é que chama aquilo? Instagram. Face. Dei uma pintura nova na fachada. Já! Selfie na frente do espelho. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês têm isso, tira, porque é feio pra caramba. Selfie na frente do espelho. Coitado desse espelho. Que coisa feia. Mas tudo fruto da vaidade, né? Não tem problema. Fruto da vaidade, fruto do orgulho. Tudo que faz, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que saber, né? E acha que aquilo ali é o suprassumo, né? É o filho coruja. Vocês sabem a história do filho coruja? Já contaram para vocês a história? Por que chama de mãe coruja, pai coruja? Não? É porque é uma história que acontece. Diz que a coruja teve seus filhotes. Vocês conhecem a coruja, né? O bichinho feio. E se vocês olham o filhote da coruja, é muito mais feio ainda. E ela, só que ela é extremamente vaidosa, ela saiu para caçar comida para os filhotes e deixou os filhotinhos lá. E encontra lá um gavião. Aí o gavião disse: ah, eu soube que a senhora coruja teve filhos. Ah, tive uns filhos, uma ninhada bonita. São os mais lindos da floresta. Ah, que bom, parabéns. Depois eu passo lá para fazer uma visitinha. Enquanto a coruja estava passeando, procurando comida, o gavião foi lá e tchum, comeu todos. Quando a coruja chega, vê o gavião ainda limpando aí os bicos. Você mata ele. Ela ficou desesperada. Você ficou desesperada. E o gavião, e ela disse: você matou meus filhos, comeu meus filhos e tal. Eram seus filhos? Você disse que eram os filhos mais bonitos da floresta. Eu vi aqui uma coisa horrível. Não deve ser filho da coruja. Entendeu o que é ser coruja? Porque eu faço é sempre o melhor. Só que nem sempre, né? Nem sempre. A gente é muito coruja porque acha que sempre o que a gente faz é o mais bonito. Né? Nada contra a vó coruja, por favor. Não se lembre dessa história quando tratarem dos netinhos, por favor. São lindos os de vocês, tá bom? Certo. Certo. Mas quando a pessoa quer se aparecer, quer mostrar que o que faz é melhor, isso é raposa, né? Raposa do orgulho. Né? Outra característica do orgulho é falar demais e escutar de menos. Ser o sal de todos os pratos. Quero dar pitaco em tudo. Eu estou por dentro de todas as coisas. Então, qualquer assunto pode vir aqui que eu sei. E entro em todas as conversas e tenho solução para tudo. Mesmo que não saiba nada. Mas tenho solução para tudo. Essa é uma característica da pessoa extremamente orgulhosa e vaidosa. Então, vocês podem ver que o orgulho estraga todas as virtudes. Assim como a humildade, ela protege todas as virtudes. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver humildade, eu derrubei tudo. Porque humildade é a base de todas as virtudes. É o alicerce. E não só alicerce, como é aquela virtude nutriz, que alimenta todas as outras. Se você não tem humildade, você vai destruir toda a sua vida espiritual. Só que humildade é uma virtude, como eu disse, e virtude é feita de hábitos. Então você tem que praticar a humildade. E viver a humildade, primeiro é saber suportar as humilhações com amor, quando alguém te coloca no teu lugar. Depois saber também que você não é melhor. Saber honrar o outro, saber agradecer o outro, isso é sinal de humildade. Saber servir o outro, saber superar as ingratidões com alegria e com amor, porque você fez aquilo não para ser para o outro ser grato, mas por amor a Deus. E, sobretudo, ser uma pessoa desprendida de si mesma. Aí você vai ser humilde. Mas é preciso que haja esse ato, haja atos para que você crie um verdadeiro hábito na sua vida espiritual. Dizem os santos, na terra boa da humildade, todos os dons de Deus dão frutos. Na terra boa da humildade, todas as virtudes podem ser plantadas e crescerem sadias, sem medo de pragas que as devastem. Na terra boa da humildade, todos os erros podem ser reparados e as perdas resgatadas. E acabam assim desabrochando em frutos agradáveis a Deus e ao próximo. Pelo caminho da humildade, nós podemos ir para todos os lugares, mas fundamentalmente para o céu. Portanto, porque nós sabemos que Deus dá graça aos humildes e Deus resiste aos soberbos. Então vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê essa humildade. Jesus nos manda que sejamos como Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso e paz para vossas almas. Então, peçamos a Nosso Senhor essa graça de sermos humildes e aproveitemos as diversas oportunidades que Deus nos dá para nós reconhecermos essa nossa pequenez. Reconhecendo a pequenez, nós aceitarmos sermos tratados como pequenos. E num grau maior de humildade, nós buscarmos as coisas menores para sermos tratados como pequenos. São os três graus que nos colocam lá, nos coloca Santo Inácio, né? Reconhecer, depois sentir-se bem em ser tratado como tal e depois procurar ser tratado como tal. São três graus da humildade lá que Santo Inácio nos coloca. Que Deus, nosso Senhor, nos dê essa graça de sermos humildes. Amém.